Você está ouvindo o Podcast Psil, o seu podcast do PET Psicologia.
Boa noite, gente. Eu sou a Natália. Nós estamos aqui no Podcast Psil. Meus pronomes são ela e dela, e eu estou aqui hoje com o José Ítalo.
Oi, oi, gente, tudo bem? Fazia um tempo que eu não aparecia aqui no podcast Psil, mas estou aqui de volta, ajudando a Natália no episódio de hoje. Os meus pronomes são ele e dele.
Bom, o podcast Psil, ele surgiu como um projeto que visa ampliar a divulgação científica relacionada à universidade e à psicologia, buscando complementar a formação da comunidade acadêmica e também universalizar conhecimentos produzidos. E diante disso, nós decidimos fazer um levantamento sobre os impactos da implementação do podcast Psil na rotina do seu público. Então nós convidamos você, nosso ouvinte, para participar dessa pesquisa de maneira voluntária, que dura somente 15 minutos. O link para responder o formulário, ele vai ficar na descrição desse episódio. O tema do nosso episódio de hoje é arte como resistência. E nós temos como participantes Rômulo Silva e Gabi Dias. Rômulo Silva é poeta e pesquisador, integrante do Laboratório de Estudos de Conflitualidade e Violência, pesquisador colaborador no Laboratório de Arte Contemporânea e também pesquisador do Laboratório de Artes e Micropolíticas Urbanas. Tem interesses nas áreas de Sociologia Imaginativa, Mediação de Leituras, Bibliotecas Livres, Encontros Saraus, além de estudos anticoloniais. É mestre e doutorando pelo programa de pós-graduação em Sociologia. Gabi Dias é artista visual de Palmas, Tocantins, e cresceu em Brasília. Estuda licenciatura em Artes Visuais na Universidade de Brasília e Design Gráfico no IESB. Suas obras mostram o cotidiano, palavras ditas e não ditas, fragmentos do dia a dia, inquietações de dentro, as peculiaridades da vida enquanto pessoa trans não binária e negra. Seu foco de estudo é a diáspora, vertentes de filosofia africana, a vivência de pessoas negras e LGBT. Já participou de exposições Arte e Progresso, Preto no Branco e Transmission UK. Atualmente, participa do projeto Cultura Afro nas Escolas, onde dá aula sobre cultura afro-brasileira para escolas públicas do Distrito Federal e o público geral no YouTube. Gente, vocês querem se apresentar? Fiquem à vontade.
Oi, gente. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Acho que vocês já falaram tudo da apresentação, assim. Esses são meus focos de estudo, né? E acho que minha arte acaba sendo muito baseada nisso, assim. No que eu aprendo no sentido de leitura também. Não só de vivência e peculiaridades da vida, mas as coisas que a gente lê.
Oi, gente. Primeiro quero agradecer aí. Bem, vocês falaram algumas coisas mais no campo dos estudos profissionais, mas a gente é muito mais, né, do que isso. Gostaria de falar um pouquinho também que sou homem preto cis, né, filho de Luciane Maria e Raimundo Pereira. Estou com 34 anos, resido com Nívia Torres, minha esposa, e mais três gatinhos, Mia, a Grada e a Missy. E aí a gente reside aqui em uma das periferias da cidade de Fortaleza, o Planalto Ayrton Senna. Antes o nome era Pantanal e mudou depois de uma chacina, a primeira chacina do Ceará. Mudaram o nome como se mudar o nome de um bairro fosse mudar a questão que é relacional, estrutural da sociedade brasileira. Acho que é isso. Estou feliz pelo convite.
A gente também está muito feliz pela participação de vocês. E para já começar a nossa conversa, o episódio de hoje, queria saber para vocês o que é a arte e por que fazer arte.
Cara, eu acho que para mim, começando pelo porquê de fazer arte, eu acho que é um jeito de exteriorizar as coisas que não cabem na gente, sabe? Para mim sempre foi muito isso, assim. Sempre foi uma coisa do dia a dia, assim, acho que não necessariamente vendo um porquê nisso, mas só algo que eu tava sempre fazendo, assim. Não tinha um momento de parar pra fazer, era sempre, assim, em qualquer lugar eu tava desenhando ou pensando em alguma coisa nesse sentido, assim. Que é mais nesse sentido de exteriorizar as coisas e mostrar um pouco pro mundo também o que que tem dentro da gente, né? Porque às vezes a gente faz arte pra gente, e às vezes faz pros outros, e eu acho que é uma forma de fazer os outros conhecerem melhor o que tem dentro da gente também, nossos pensamentos, nossas questionamentos em relação ao mundo, nossas críticas também, né?
Essa pergunta, ela é, enfim, bem difícil, particularmente, né? E eu gosto de falar menos sobre, mais com, a partir mesmo da minha caminhada, né? Acho que essa tem sido um desafio. Eu gostaria de, inclusive, pensando nisso, falar um pouco dessa trajetória que eu penso como uma caminhada, realmente. Eu acho que em vários momentos talvez eu vá sempre enfatizar essa ideia da caminhada, do caminhante. Né? Tem um poema que fala muito dessa caminhada, dessa trajetória, como uma espécie de fio, realmente. E eu intitulei de Cícero, foi um amigo de infância. E a poema diz assim: Piveta toda, ali na vila das memórias inventam Deus. Tem poética dos encantes. Indo para a escola, gazeiam aula, pulam muros. Das árvores, espiam mundos. Comem jambo colhido de galhos magros. Das casas alheia, dos alheios olhares. Com rapidez silenciosa, escalam possíveis. Pulam abismos do próprio corpo, sem amarras. Arrancam pés do chão e flutuam aos ventos. Cícero voou por entre as folhas e não mais voltou. Então, quando eu penso o que é arte, ou enfim, no meu caso, né, eu sou poeta, penso muito mais numa confluência de fragmentos de memória. Então, sem me alongar muito, eu penso que, por exemplo, um fragmento de memória que me constitui nesse, entre aspas, o que seria arte para mim, tem a ver muito mais com sangue e carne. É a imagem de um barraco de taipa, né? Pau a pique, né? Em outros estados, outras cidades se conhecem como pau a pique, em uma recém-ocupação na antiga favela do Barracal, aqui em uma das periferias de Fortaleza. Como era de costume, as pessoas elas deitavam após o almoço no limiar da porta para dormir. Mas a minha mãezinha era e é a exceção disso, né? Talvez de toda a vizinhança na época. Ela deitava e lia. E eu deitava junto a ela, né? Para fazer companhia. E gostava de vê-la lendo. Acho que foi o primeiro contato, então, com a literatura, com a poesia ou com a arte, né? Se a gente pensar nesse movimento mais amplo. Eu acho que e o segundo seria exatamente esse momento que eu me encontro com as músicas do Racionais MCs na adolescência, ali na esquina mesmo, ali de casa, na mesma vila, e alguns amigos de infância gostavam de brincar de bila, de peão e tal, e um dos caras chamado Reginaldo, ele tinha um 3 em 1. É um microsystem, toca AM, FM e fita cassete. Talvez não seja do tempo de muitas pessoas, enfim, mas. E aí as músicas tocadas eram principalmente racionais, e foi o acesso que eu tive à primeira poética, vamos dizer assim, de rua, né? Se a gente fosse pensar, talvez. E a missão era aprender as músicas, né? As letras e tudo, e compartilhar com ex-amigos, né? Ali. E é uma terceira e última. Uma fragmento de memória que me vem agora, poemas do meu tio, né, Lucivaldo Silva, que ele lia para mim, era desafio, assim, isso no começo da minha adolescência. Eu penso que esses três fios são o que constitui para mim um emaranhado, do que eu penso ser a arte, né, do que eu penso ser a arte. Eu acho que a arte, ela não pode, ela não é possível significá-la, né? Aliás, significar é negar a próprio estado da arte, né? Possibilidade, porque é impossível ser contido, né? Compreendido, enfim. A compreensão e a significação, elas são déspotas da arte. Mas eu tenho sido levado a acreditar muito mais em antipoetas e não artistas, né?
O que fica assim quando eu escuto vocês é essa sensação de que a arte ela tá dentro da gente, ela tá ao nosso redor, nos gestos, nas falas, no muro, né? A arte ela coabita ao nosso redor e muito bom, gente, gostei muito de ouvir. E aí, queria saber então, como é que é o processo criativo para vocês ali para construção, né, para tornar essa realidade, tirar ela de dentro de si, né? Como é que vocês se inspiram também?
Eu acho que para mim veio muito da comunicação, assim, comunicação com outras pessoas, não só de eu estar conversando com alguém, mas de escutar pessoas conversando. Eu lembro que eu ficava muito tempo em ônibus, assim, na época que eu comecei a pintar mais e tal, e desenvolver mais essa parte artística no sentido da pintura. E aí eu ficava muito escutando a conversa das pessoas no ônibus, e aí eu chegava em casa cheio de ideias, assim, de pintar. Então veio muito disso, assim, de escutar as pessoas falando, escutar o mundo à minha volta, assim. Eu sempre, acho que antes disso eu ficava tentando me distanciar, assim, do mundo. Tipo, quando eu entrava num ônibus ou quando eu tava numa multidão, eu sempre colocava o fone, tipo, não queria saber, sabe? Queria só que passasse rápido. E aí depois desse movimento, assim, artístico pra mim, eu comecei a querer escutar mais, querer estar mais ali presente pra ver o que eu podia tirar de inspiração dali. E acho que até hoje é muito assim, tanto que eu só consigo fazer arte sobre coisas que eu tô vivendo no momento. Então, às vezes é só, tipo, muito triste, assim. Eu sinto que eu faço umas artes tristes, mas aí depois tem uma fase boa e eu faço artes mais alegres. Então sempre vem nesse sentido de vivência e de escuta e de tentar colocar palavras para explicar os sentimentos também. Tipo, coisa que me ajuda a organizar o que eu sinto. E aí eu gosto muito de escrever também. Então eu fico sempre escrevendo alguma coisa que eu tô sentindo para tentar entender melhor. Tipo, ah, eu tô assim, tô assado, hoje aconteceu isso. E aí eu vou me entendendo melhor e tirando dali as ideias para as próximas pinturas também.
Que massa. No meu caso, acho uma teimosia, né? Teimosia pela vida. Como se um poema fosse aquilo que estivesse borbulhando. Não é algo por vir, é algo que já está, né? É ali. Eu penso que é sempre uma luta. E para mim não é algo, não vejo como, não vejo e não vivo a poesia como algo individual. Muito pelo contrário, é um coletivo, é um eu multidão, né? Então sempre vai trata-se para mim como realmente uma luta para estar vivo, ter-se em vida, sobreviver. E não se trata do Rômulo, né? Mas de uma multidão, efetivamente. E se pensar como esse processo criativo, é muito nesse lugar que eu já havia mencionado, que é o lugar do caminhante, né? Aquele ser que escreve enquanto caminha, ou caminha enquanto escreve, ou a própria caminhada é a sua própria escrita. Então eu acredito que a questão da dívida, que é uma dívida impagável, pode ser também outro nome para a vida, né? Quando a gente pensa aí, essa ideia de criação, porque a vida e criação ou invenção, gosto muito mais da palavra invenção, para mim são praticamente sinônimos. Então eu digo isso porque eu penso que o objeto central da invenção, da criação artística, e é nisso que insisto, não por conceito, né, como havia dito, mas pelo fato, pelo vivido mesmo, o objeto central da criação artística sempre foi a crítica da vida, né, como essa, sei lá, essa mediação das funções que resistem à morte. E aí a gente acaba pensando nessa poética da vida e morte, o que seria essa vida e essa morte. Penso que é, sobretudo, essa possibilidade de olhar ou vislumbrar um amanhã e, ao mesmo tempo, carregar consigo um bocado, seja na mão ou na boca, de passado para contar, para escrever. Muito mais esse gesto de escrever com as suas próprias mãos, com seus próprios pés, com seu próprio rosto, né? Não ser objeto, né? Ou continuar sendo objeto de poética de ninguém, né? Então, gosto muito de pensar que somos caminhantes, mais uma vez, né? Que a nossa experiência, ela é a nossa poema, como já foi dito aí pelo Zé. Nós e somos, né, essa própria poema. Daí penso junto com a ex-poetes, né, da minha vida cotidiana, mas também tem um poeta que eu gosto muito dele, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o Eduardo Glissant. Ele tem um livro chamado Pensamento do Tremor. E ele diz algo, enfim, que eu gosto muito. Ele diz assim: o poeta ergue-se, ergue com ele o mundo. Então, esse movimento de erguer-se é um movimento de levantar consigo também muitos outros, né? Muitos outros. Acho que é aí que mora, ou aliás, habita esse gesto criativo. É quando vem, né? É quando vem e já está, né? Não é o por vir, já está.
Nossa, gente, muito interessante escutar sobre o processo criativo de vocês. É um tema que me interessa muito. É, me encanta como é algo que todos nós compartilhamos, mas que ao mesmo tempo é muito único para cada pessoa. Então, gostei muito de escutar como é para vocês. E queria saber quais são as principais dificuldades que vocês encontram nesse processo. Nossa, gente, muito interessante escutar sobre o processo criativo de vocês. É um tema que me interessa muito. É, me encanta como é algo que todos nós compartilhamos, mas que ao mesmo tempo é muito único para cada pessoa. Então, gostei muito de escutar como é para vocês. E queria saber quais são as principais dificuldades que vocês encontram nesse processo.
Cara, eu acho que às vezes é muito tribulação de coisas para fazer no dia a dia. Eu acho que isso atrapalha um pouco não ter tempo, assim. Eu tenho muita dificuldade com barulho também. Eu moro numa rua muito movimentada, então eu só consigo produzir com calma de madrugada. E aí, às vezes é complicado ficar até 3, 4 da manhã produzindo. E também, como eu falei antes, na outra pergunta, né, as coisas que eu pinto vêm muito dos meus sentimentos, né? E tenho todo esse processo de tentar entender o que eu tô sentindo para conseguir transformar em arte. E às vezes eu só não consigo, e aí eu tenho que aceitar isso, que tem umas coisas que não dá para entender mesmo e não tem problema, sabe? Mas acho que a gente também acaba se pressionando um pouco para estar sempre produzindo, né? Eu acho que a sociedade hoje em dia, né? O capitalismo é assim, a gente tem uma noção de que tem que estar sempre produzindo, e se a gente ficar tentando operar por essa lógica com uma coisa tão intuitiva e do coração, que é a arte, né? Fica complicado, mas acho que acaba acontecendo com muitos artistas, assim, que eu já conversei, que a gente sente que tem que estar o tempo todo sendo produtivo, fazendo algo, mas não dá. Tipo, tem horas que a gente tem só que aceitar que é para ficar um pouco parado, para as coisas, pra gente entender melhor as coisas e quando conseguir produzir direito depois, né? Não fazer as coisas no meio de atribulação. Então eu tento sempre me organizar nesse sentido, assim, porque senão acaba se tornando uma dificuldade, assim, e um peso, tipo, um incômodo na nossa cabeça também, né, no nosso pensamento. É, acho que é mais isso, assim. Às vezes também, se eu não estiver convivendo muito com outras pessoas ou não estiver tendo momentos para reparar no que está acontecendo à minha volta, eu também tenho dificuldade de conseguir ter inspiração para produzir. Então, acho que geralmente quando eu estou tendo muito movimento assim no dia a dia, de experimentar coisas novas também, eu acabo sentindo coisas novas e tendo mais inspiração para produzir. E aí, geralmente, se eu estiver com o dia a dia muito parado, dificulta um pouco essa produção.
Acho que é muito semelhante esse processo de escrita. Obviamente, algumas coisas estão acontecendo e que me mobiliza para a escrita. Acho que tá quase que. Quase não, é uma forma de sublimar realmente, assim. Seja questões pessoais, geralmente é, mas não somente, mas tudo que está à minha volta, assim. Quase que ao me reunir com, ou estar com outros e outros poetas, nos saraus, de periferia, que é tudo antes do isolamento social. Alguns saraus de periferia estão voltando aqui, na cidade de Fortaleza. E até o microfone aberto, o mic aberto, é uma espécie de oração, de reza, né? É uma coisa é escrever, outra coisa é recitar, recitar o que escreveu. No meu caso, eu escrevo, né? Mas existem poetas que não escrevem. E esse movimento, por que eu estou falando isso? Que esse movimento parece que ele é uma semente que acaba que naquele momento muitas vezes se desdobra, por assim dizer, em outras poemas. Isso é um exemplo de então é quase que não existe uma programação, né? Um momento de parar quando é mais como se fosse um instante de realmente de sublimação, de colocar em algum lugar aquela poema. Então eu substituiria a dificuldade por necessidade, assim, nesse sentido. Muito mais pensando que somos seres de fronteira. Então, há naturalmente, para a maioria de nós, um alvo nas nossas costas e muitas formas de nos matar. Então, a arte, para mim, acaba sendo que a arte ou a poema acaba sendo um momento de teimosia pela vida. Insistir na vida. Então, é ao mesmo tempo, é esse jogo, né, de como não se tornar tão visível o que eu faço, o que eu escrevo. A visibilidade também é uma armadilha, né? A gente sabe. Então, acho que talvez trilhar uma poética da opacidade seria o desafio, né? Eu acho que é muito mais inventar uma poética como uma espécie de arma. Enquanto eu escrevo, enquanto eu caminho, logo em seguida eu apagar. Acho que é quase que borrar o que foi borrado, é escrever e apagar esse gesto, se a gente for pensar. Em outras palavras, esse talvez é não ser totalmente compreendida, capturada, enclausurada. Porque a nossa poesia, como é que eu posso dizer? Eu acho que a nossa poesia, ela não é feudo, ela não é feudo de ninguém, ela não é propriedade, ela não pertence nem a nós mesmos, né? Então, é muito mais nesse sentido. Que eu penso, talvez não muitas dificuldades, mas as necessidades, nessa teimosia pela vida, realmente.
É incrível, assim, eu vou escutando vocês, né, ouvindo a resposta, e eu já vou sentindo, sabe, a estética, a poesia na própria resposta de falar quais são os desafios. Eu sinto um lirismo, assim, de vocês, muito, muito bacana. E aí, pensando nessas questões, assim, da prática, que a Gabi falou, e um pouquinho dessa questão da necessidade que o Rômulo trouxe, né, como é que é a relação da arte como um trabalho, assim, socialmente, é uma coisa que eu acho errôneo, discordo totalmente, mas socialmente, né, tem essa ideia que a arte não é uma forma válida de profissão, é o fazer por fazer, mas não é uma profissão em questão, né? Discordo, mas há pessoas que a gente acaba escutando esse tipo de comentário, né? E eu queria saber de vocês, então, pensando na própria resposta anterior, como é que é essa relação de trabalhar com a arte e de, ao mesmo tempo, ser algo que emana de vocês, que faz parte da essência em questão, essa dualidade? Não sei. Não sei nem se é dualidade, mas queria entender um pouquinho a opinião de vocês.
Cara, eu acho que são poucas as coisas assim que, tipo assim, quando você pega uma coisa que você ama e pensa, ah, vou trabalhar com isso porque eu amo isso. E acho que às vezes a gente acaba gostando menos dessa coisa quando trabalha com isso, né? Mas comigo foi muito contrário. Eu comecei a gostar mais porque eu fiquei muito feliz em ver que tinha como eu ganhar dinheiro com isso, que tinha possibilidades, né? Na profissão, assim, no sentido de editais que você pode concorrer, exposições que você pode fazer, leilões que você pode participar, né? E realmente não é fácil para nenhum artista, assim. Lógico que alguns têm mais privilégios que outros e acabam tendo algumas facilidades por conta disso, mas realmente uma área muito, muito complicada, mas também, de novo, a questão da necessidade, né? Que a gente tinha falado antes, é uma necessidade que a gente tem de fazer isso, e, tipo, meio que é uma coisa, para mim, assim, que vai muito além do trabalho, sabe? Tipo, vem muito antes de eu pensar em trabalho, e independente de eu estar ganhando dinheiro com isso ou não, eu vou continuar fazendo, porque é a necessidade. Tipo, a gente tem que fazer algo com essas coisas que estão dentro da gente, com essas coisas que a gente vê no dia a dia. E realmente, eu acho que é uma profissão, assim, como muitas, que precisa que a sociedade tenha outra visão, assim, que realmente valorize, porque é cultura, né? Tipo, está produzindo cultura. Assim como música, como teatro, a gente está produzindo cultura, escrevendo, desenhando, pintando. Então, tipo, a gente está construindo também uma cultura brasileira. Quando você é um artista brasileiro produzindo uma cultura LGBT, uma cultura trans, uma cultura negra, por exemplo, né, como é o meu caso. Então, acho que a partir do momento que as pessoas começarem a perceber mais isso, elas começariam a valorizar mais, e também a partir do momento que perceberem que cultura é uma necessidade, e cultura tá sempre acontecendo, né? Tipo, acho que tem até um documentário do Gilberto Gil que ele fala sobre isso, sobre a cultura ser uma necessidade vital. Ele até compara com cesta básica, assim, porque é uma coisa que tá sempre acontecendo e a gente precisa muito. Então, acho que é isso, assim, acho que é mais questão de ter um investimento na cultura, né, por parte dos governantes, e também a cabeça das pessoas mudar nesse sentido e não ficar desvalorizando as profissões dos outros e tal.
É, na verdade, assim, me vem algumas perguntas, né? Inventar a palavra aberta. Ou podemos reformular, que é como em um lugar fechado inventar uma pintura, uma poética. enfim, quais expressões ou gestos que a gente chama de, genericamente talvez, de arte, como em um lugar fechado inventar o que a gente inventa, né? Esse lugar fechado eu tô muito mais me referindo ao todo, né? É impossível viver a revelia, não é a revelia, né? Mas é impossível escapar, pronto, escapar dos efeitos e de tudo que significa estruturalmente e relacionalmente o capitalismo, né? E as suas estruturas, que são estruturas raciais, de gênero e de sexualidade, que produz toda uma gama de violências que está contra os nossos corpos, né? Então eu fico pensando como habitar esse, um espaço branco. E lembrando que habitar não significa pertencer. Acho que essa pergunta para nós, artistas, não artistas, né? Antipoetas, enfim, é muito cara. Como habitar um espaço branco? Como não se vender, né? E eu acho que eu gosto muito de uma frase de dois pensadores, inclusive um deles é poeta, Fred Malta e Stefan Harden. Eles dizem algo muito, muito incrível, que eu acho que talvez caiba aqui nessa questão. Eles dizem assim: enquanto eu corro para inventar uma arma e alcanço essa arma, eu continuo a correr para largá-la. Então, como inventar uma arma, uma poética, e não ser fixado, né? E não virar completamente uma mercadoria, embora nós a todo instante transitamos entre o objeto, a mercadoria e até mesmo o descarte, né? Então, uma das poetas que eu mais admiro no Brasil, sem dúvidas, foi Carolina Maria de Jesus. E ela é quem melhor nos ensina sobre essa antipoética do despejo, ou essa poética do despacho, né? Contra uma política do despejo. Então, seria ser poeta, apesar de, a revelia de, a despeito de ser romantismo. Não se trata aqui de romancear, mas como realmente a gente consegue ganhar o nosso pão, né? Ser reconhecido, enfim. E esse reconhecimento, ele não se constitui por completo uma armadilha, um armadilhamento, né? A nossa própria armadilha. Enfim, tem muito mais coisas aí, mas é isso, assim.
A arte brasileira, de modo geral, arte periférica, a arte, né, das regiões, assim, sempre tem essa sensação de que, e aí pegando essa questão da necessidade, né? Dessa necessidade vital que a Gabi trouxe, também complementando essa questão que o Romulo trouxe, eu tenho a sensação de que é sempre muito dual. Não sei, eu sempre fico com essa sensação, sabe? A gente precisa reafirmar, trazer à tona as coisas e mostrar um Brasil, né, que é totalmente desigual, né, totalmente. As realidades são opostas e essa é a cultura, né? Um emaranhado assim de questões e muitos pontos. Fico refletindo com as falas de vocês. Muito bom.
Vocês diriam que existe assim diferença na arte que vocês criam para vocês mesmos, para a arte que vocês criam para o público? Como que vocês fazem para conciliar algo que é tão pessoal com o trabalho, né? Gabi até comentou um pouco sobre uma pressão que existe para estar sempre sendo produtivo. Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso?
Eu vejo muita diferença, mas no sentido de não exatamente como eu construo aquela arte, mas o que que eu vou fazer com ela depois, né? Porque às vezes eu produzo uma arte e aí eu penso, ah, ok, isso é para o público, então eu vou poder vender e tal, vender a tela original, etc. Mas tem outras que não tem como, que eu quero na minha casa, que eu preciso ficar olhando com frequência, que às vezes são. Eu passo alguma mensagem que sou eu que preciso visualizar, sabe? E aí às vezes alguém vem querer comprar e eu fico tipo, meu Deus, não tenho a menor condição, eu preciso disso aqui comigo. Mas eu acho que antes eu fazia muito pensando no que as pessoas iam achar, pensando quando... É nesse sentido de uma produção constante, né? Tipo, ah, eu tenho que estar sempre postando no Instagram toda semana, mas isso... Aí eu percebi que não era natural, né? Tinha semanas que eu simplesmente não conseguia produzir nada, que eu não ia, não ia ficar produzindo artes que fossem só para as pessoas gostarem, né? Tinha que ser alguma coisa sincera que fosse para mim também, que não fosse só exterior, mas também alguma coisa que eu precisasse. Então, acho que é mais essa diferença, assim. E foi uma coisa que eu fui modificando na minha produção mesmo, de me colocar mais como centro, sabe? Tipo, ok, eu vou vender essa peça, mas antes ela tem que vir pra mim e ficar um pouco comigo. Eu tenho que sentir tudo que eu tenho que sentir em relação a ela. E depois posso passar pra frente. Então, acho que é mais essa diferença, assim, pra mim.
Bem, eu ainda não publiquei nenhum livro, assim, de poemas, né? Embora tenha muitas poemas, então ainda não publiquei ainda. Acho que, enfim... Mas, nunca publiquei um livro, mas eu publiquei poemas em diferentes antologias, né? Antologias. Então, acaba que eu nunca ganhei dinheiro diretamente com as minhas poemas. Talvez indiretamente, né? Sendo convidado para alguns espaços ou mesa. Até porque a minha renda, por assim dizer, a forma que eu ganho um dinheiro para sobreviver, é muito mais o campo da pesquisa, da educação, né? E a poema ou a poética, ela não se aparta de mim porque ela me constitui estar ali, né? Juntos, na minha vida. Então, diria que sim. Né? Se a gente for pensar, se eu penso a poema como pensamento, como produção de pensamento, então eu diria que a poética e a poema, elas me sustentam, né? Nesse sentido, no sentido do trabalho, né? No sentido de, enfim. Mas eu penso que não tem como encomendá-la, no caso, a poema, não tem como encomendá-la, assim. Alguém tinha, poderia fazer um poema? Não consigo conceber essa ideia, né? De encomendar um poema. Precisamos resistir à objetificação, né? Então, acaba que é muito mais, de alguma forma, a gente acaba dizendo que não estamos à venda. É nesse sentido de que, por não estar à venda, porque não tem como encomendá-la, né? No caso da poesia, não tem como encomendá-la. E aí eu acho que isso se estende a toda a arte, porque o gesto de criar é o gesto da vida, né? Então, há uma medida. Eu acho que cada um de nós sabe a medida, e quando isso é pensado, sobretudo a partir da vida e da existência, não individual, mas coletiva, a gente vai medindo e vai pesando, né? Para causar ainda cada vez mais cada vez mais estrago, rasura, ou enfim, esse desejo pelo fim deste mundo como foi dado a conhecer, né? Que é um mundo extremamente violento que já acabou.
Realmente muito importante nessa resistência. Achei muito interessante que vocês trouxeram a mercantilização da arte, e espero que você publique logo um livro, estou ansiosa para ler quando sair. E eu queria perguntar também, gente, vocês trouxeram algumas falas, trabalhos de outros artistas, quais vocês diriam que são as principais referências de artes e de artistas que inspiram vocês? Realmente muito importante nessa resistência. Achei muito interessante que vocês trouxeram a mercantilização da arte, e espero que você publique logo um livro, estou ansiosa para ler quando sair. E eu queria perguntar também, gente, vocês trouxeram algumas falas, trabalhos de outros artistas, quais vocês diriam que são as principais referências de artes e de artistas que inspiram vocês?
Eu gosto muito de uma artista chamada Djali Cepeda, que mora em Nova York, e ela está até lançando uma exposição esse mês. Eu gosto muito do Robinho Santana também, que é daqui do Brasil, né? Maxwell Alexandre também acho muito massa. Tem outra artista que eu conheci há um tempão atrás, chamada Khalif Tahir, que também admiro muito, assim, e acabam sendo pessoas que têm uma produção bem diferente da minha, mas eu gosto bastante. Acho que justamente por ter uma linha de raciocínio, assim, muito diferente, eu acho super interessante de conhecer.
Uau, eu não conheço nenhum desses. Eu quero conhecer. E aí, como eu já citei as minhas referências anteriormente, meu tio Lucivaldo Silva, que é um poeta, Racionais MCs, Sabotagem, mas também encontro na música, né, que também é poesia, enfim, as letras, né, de uma galera. Mas poetas, Eduardo Glissant, também já sei, Martim Nicano, aqui no Brasil, Carolina Maria de Jesus. Também já citada, a grande e maravilhosa Conceição Evaristo, toda poética de Beatriz Nascimento, mas também Ricardo Aleixo, gosto muito, toda a poesia da galera aqui de Fortaleza, dos Saraus, também toda a poética da minha companheira, que também é poeta, Nívia Torres. Que escreve, recita bastante tempo. Tantas poetas aqui do Ceará, como, por exemplo, Nina Rize, a própria Elaine Fidelis, Madge Janu, enfim, a lista ela é interminável, assim. São poetas que têm, e eu penso que poesia é exatamente esse lance, o lance do afeto, realmente, aquilo que chega, né? Aquilo que nos desmobiliza. Então, toda essa galera aí que eu acho que habitam a fragilidade e a eternidade ao mesmo tempo.
Muitas referências, muitas pessoas que influenciam, né? Muito bom. Uma questão, gente, eu tava, antes de começar o nosso episódio, eu tava dando uma olhada nas redes sociais de vocês, no Instagram, e eu percebi que as obras de vocês, tanto poesia quanto pintura, desenho, carrega muitas questões raciais, né? Perpassa a arte de vocês, né? Senti ali questões de ancestralidade, né? Questões também de luta antirracista. Um exemplo, eu vi que uma Gabi era uma releitora do livro Torturado, né? Percebi também que o Rômulo tem alguns cursos de Frantz Fanon, né? E aí eu queria saber como é que é para vocês essa questão da arte e as questões raciais. Eu sei que, né, a arte ela fala sobre a vida, ela fala sobre essas questões, mas queria saber um pouco através do olhar de vocês ali, né, no momento que vocês estão criando, né? Como é que vocês sentem e veem a arte como uma questão de resistência mesmo?
Cara, é interessante isso. Eu acho que no começo, assim, eu comecei a pintar e eu fazia muitas artes sobre a questão do racismo, né? E sobre as situações que eu já tinha vivenciado ou presenciado, mas para exteriorizar uma dor, assim. Mas aí depois eu fui indo por outro caminho, assim, no sentido de nossa vida vai muito além disso, né? Tipo, muito além das narrativas de dor, de violência. E aí eu comecei a buscar mais apresentar nas minhas obras uma questão racial, mais no sentido do afroafeto, que também é uma vivência que eu tenho, né? Para além das violências, do racismo do dia a dia, LGBTfobia. Tipo, nós somos pessoas que amamos, que sentimos coisas intensas, que podemos amar e ser amados. E eu acho que eu fico muito no lugar de reivindicar esse espaço, essa vivência nas nossas narrativas enquanto pessoas negras, pessoas LGBTs. De não ficar só na questão do racismo, assim, e percebi que era mais saudável para minha cabeça também fazer arte sobre essas coisas mais afetuosas, sabe? E ainda citando a questão racial, mas no sentido mais afetuoso, até porque já é uma coisa do nosso dia a dia que a gente tem que estar lidando sempre, né? E é muito cansativo. Então, às vezes, quando eu ia pintar, eu só queria pensar em outras coisas, assim, pensar em outras narrativas e pensar em outras coisas que eu tinha presenciado, pessoas negras vivenciando, sabe? No sentido de coisas prazerosas mesmo. Até porque acho que para mim, assim, já é uma coisa que eu estudo bastante na faculdade, tipo, já são as leituras que eu faço em relação ao racismo, e essas outras violências, né? Então, acho que eu busquei na arte um espaço para falar da nossa vivência sob uma outra ótica, assim.
Então, eu vou muito nessa pegada também. Tem uma poema que talvez, se permitirem eu ler, seja a resposta. Pronto, deixa eu só encontrar aqui, mas é muito nessa linha ainda de. A questão sempre foi uma mediação sobre a condição realmente de permanecer vivo, né? Permanecer vivos. Ou de manter a vida, né? E tanto o racismo, eu não penso o racismo como uma caixinha, assim como nenhuma outra violência, eu acho que é um emaranhado de coisas e é uma força, né? É uma força uma força que nos arrasta a todo momento, né? Que nos procura realmente, procurando nos fixar, nos matar. Isso que, e aí matar de muitas formas, né? Penso que existem muitas formas de escapar disso, né? Uma delas foi citada aqui. São escolhas, são decisões que fazemos sem abrir mão da luta, né? E a luta como essa possibilidade de invenção de outra vida. O poema é exatamente nesse caminho, né? É inventar memórias, diz assim. Inventar o futuro no agora do presente. Instante, pausa. Pausa do corpo, pausa da letra, pausa da voz. Sonhar com o direito ao silêncio. À medida que se quebra mandíbulas dos silenciamentos. Nada dorme. A eternidade em cada história. Tudo tem história. Mas nem toda história é contada. Conhecimento, conhecida. Saudade do futuro. A eternidade. Não morrer na eternidade do esquecimento e da memória. Não morrer no ontem. Existir no agora. Como imaginar e imagiar juntando cacos, farelos de nós mesmos? O mestre Cartola me chamou de amor e pediu uma pausa. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho. Esse texto é efêmero, mais um. Nesse mar que pode caber entre as palmas das mãos e atravessar continentes, ao toque de dedos, chamado ecrã, não possui rascunho. Nasce agora e já está morto, como a condição de muitas existências, da maioria, aliás. Tornar-se dói. Tomar consciência do lugar que ocupamos no mundo, visto que milhares de páginas e páginas tentam me convencer, feito cantiga de ninar, que não somos. Estamos sendo. Sim, de fato, não sou o mesmo de horas, semanas, anos atrás. Mas como posso remover essa gargalheira que me sufoca, me culpa e atualiza cenas de sujeição a todo instante? Cada vez que eu a conheço, traço maneiras de removê-la, mas dói, fere. Será a imaginação a fuga da repetição? Será a imaginação a fuga da repetição? Há um jeito de removê-la, porque houve há formas de mantê-la. Cenas de sujeição, declodir um quadro, uma cerca, uma visibilidade. Clarão da meia-noite, luz branca queima minha pele, ácido para o meu estômago, o fardo da representatividade. A angústia e a saudade é ter sido criança um dia, imaginar, inventar brinquedos, mas também confiar e aprender a não dizer sim e não, ser arrastado pela reprodução. A ignorância e a inocência são privilégios brancos. Junto-me a Dona Conceição Evaristo e faço uma prece apenas. Vida, me dá licença, me dá licença. Cedo, enquanto a água lavava meu corpo, que ainda em parte dormia, ouvi um acalanto de mamãe Oxum. Oxorono. Respirar na brecha para não morrer agora.
Nossa, muito bom. Tipo, fiquei escutando aqui. Fui entrando na poema. Muito bom. Muito obrigado por compartilhar com a gente aqui. Uma resposta incrível.
Nossa, que lindo. Amei, 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 amei.
Nossa, com certeza, muito obrigada. Queria saber o que vocês gostariam de falar para pessoas que pensam em seguir por esse caminho da arte, principalmente artistas negros, se vocês têm alguma dica e afins.
Eu acho que a pessoa tem que já entender que não vai ser fácil, mas é muito gratificante, assim, quando você corresponde a algum desejo da sua alma, do coração, né? Quando você se dedica a uma coisa que você é apaixonado por ela, que não só a conclusão de uma obra é prazeroso quando as pessoas veem a obra, mas o processo dela, assim, quando você ama fazer aquilo, quando você vê importância e necessidade naquilo, né, acaba sendo muito gratificante, assim. E às vezes também um processo de cura, né? Tipo, é um autoconhecimento muito grande. E exige muita coragem também você mostrar as suas artes para as pessoas. Tipo, para mim, que é como se eu estivesse, tipo, tirando a roupa na frente de todo mundo quando eu mostro alguma arte minha, assim, porque é realmente muito de dentro, assim. E às vezes são coisas que eu escrevi há muito tempo atrás, não tive coragem nem de mostrar, assim. Só por ser uma coisa muito de dentro do meu coração. Eu sou uma pessoa bem reservada, assim, não fico falando muito da minha vida, mas eu sinto que uma coisa que eu consigo fazer é exteriorizar as coisas de dentro de mim na arte. Então, acho que é um autoconhecimento muito grande, vale muito a pena, tipo, você aprender mais sobre arte e encontrar as formas que você gosta de produzir. E artistas que te inspiram, e também acho que quando você começa a entrar nesse mundo, assim, é muito bom conversar com pessoas que também são da área, né? Tipo, pra mim foi mais fácil porque eu entrei na faculdade de artes, então tava sempre rodeado disso, assim, era uma coisa muito dentro do meu dia a dia, que eu passava o dia inteiro na faculdade, tendo aula sobre isso, então é um jeito muito bom de conhecer uma coisa, né, mergulhando de cabeça nela. E é isso, assim, eu acho que você vai, a pessoa que começa, assim, vai encontrando suas formas de produção que ela prefere, né, acho que cada um tem um jeito muito particular, assim, acho que a produção artística é muito cheia de particularidades e personalidades de cada um, então acaba sendo meio difícil ter ter os conselhos universais, assim, mas acho que é isso, e me disponibilizo também, quem estiver escutando o podcast e quiser perguntar mais alguma coisa nesse sentido, pode me chamar lá no Instagram, que às vezes a gente esquece de falar uma coisa ou outra por aqui, né? Mas é isso.
Então, acho que tal hora a gente percebe que é sendo há muito tempo. O desengavetar, entre aspas, né? Uma pintura, um poema, qualquer outra forma de ou gesto de linguagem artística. Acho que esse gesto de desengavetar, entre aspas, é um gesto de uma identidade aberta, sabe? De alguém dizer, olha, você é, que é sempre isso, é a outra pessoa que nessa relação que diz, né? Ah, Romulo, tu é poeta, né? Enfim. E esse desengavetar é muito mais. Eu penso que é menos a questão da linguagem e mais da vida mesmo, de estar aberto, né, para o mundo de outra forma. E expressar esse mundo de um jeito, né? As dores, os amores, né? Para as pessoas que querem ser, já sendo, né? Porque não é um vir a ser, é isso que eu estou tentando dizer. Os que estão desengavetando, não sei se desengavetar é uma palavra bem legal aqui, mas se lançar nesse abismo, que é a própria existência, tomando como gesto a poesia, a pintura, a música, enfim. Desse gesto que eu estou falando, é sempre um sendo, né? Não um vir a ser. Então, na verdade, eu fico com um agradecimento, na verdade, assim, tipo, obrigado por existirem. Né? Apenas vocês dizem ou criam um gesto que a razão nunca vai conseguir compreender. A gente diz ou a gente expressa o que, que não cabe na letra, principalmente nessa letra que nasce de um lugar muito violento, né? Então, nós poetas, somos o assombro e a utopia para este mundo. Acho que não somente os poetas, mas o não artistas, o artistas, todo aquele que teima em, de alguma forma, dizer não e sim. Esse gesto de dizer não e de dizer sim, não a toda forma de crueldade, banalidade, indiferença, e sim ao amor, não no sentido romântico, mas aquele gesto de reconhecimento radical no outro, né? Nes outros, não somente os outros humanos, ou que se convencionou a chamar de humano, é toda a vida, tudo que existe, todo o cosmos. Acho que a arte para mim é isso, essa intensidade de desejar a vida sem limites e querer ela todo instante.
A gente já está perto de finalizar, né? Nosso episódio de hoje, e aí eu queria perguntar se tem mais alguma coisa assim que vocês sentem a necessidade de acrescentar, fazer algum último comentário, sintam-se livres, se não, tudo bem.
Eu queria complementar também sobre isso de desejar a vida sem limites, assim, acho que envolve muita coragem também, né? Acho que a gente fica com muito medo de errar, assim.
Eu acho que é um grande conselho para quem está começando agora ou quer começar a, né, desenvolver isso que o Rômulo falou, uma coisa que você já é e meio que tirar do armário, né, algo que você já é. Acho que a gente não pode ficar com medo de errar, assim, tipo, se você errar alguma coisa, transforma em conceito, sabe? Mas a gente está sempre aprendendo, né? Então, essa questão da cobrança também acaba atrapalhando o processo e é, eu acho que é isso, sem medo de errar, sem medo de ser feliz.
Também quero agradecer, gostaria também de encerrar com um poema, assim, um gesto de agradecimento, é, ainda, né, o convite, né, muito, muito potente esse momento, esse encontro. Acredito que é impossível sair ileso de um encontro, ileses, né, de um encontro, e que do encontro sempre nasce e também morre algo, né, em nós e os outros. Também quero agradecer a cada pessoa que está nos ouvindo agora, seja onde for. Eu vou ler um poema. A vida é um corre, correria pelo pão, pela consideração. Considerar a ação, proceder. Entre os becos e os asfaltos das existências, a fuga, a labuta, a luta, o luto, que virou verbo, ação. Fazer cabana momentânea nas encruzilhadas das sobrevivências. Ficar atento, desaparecer, simular, afirmar, desdizer. Existe um corpo que sobra. Este reconhece o ser na medida que ultrapassa. Obrigado, gente.
Quero agradecer novamente aí o convite de vocês. Muito massa a ideia do podcast.
Nós que agradecemos imensamente a participação de vocês no podcast Psyu. A arte como um todo, a gente entende que é uma temática muito cara para a psicologia, para o desenvolvimento humano. É, e conversar com vocês traz, né, essas questões, assim, nossa reflexão, enfim, pensando sobre esses pontos, assim, que a arte está aí ao nosso redor, ela emana de nós, né? Só basta a gente parar e se atentar. Olhar para ela. Então é isso, gente. Foi muito empolgante, assim. Eu gostei muito de estar aqui, de escutar vocês. Por fim, muito obrigado.
Queria agradecer também a participação de vocês no episódio de hoje. Eu acho que foi muito importante esse momento. Foi muito especial para mim estar aqui escutando vocês. É a primeira vez que eu participo da gravação de um episódio aqui do Podcast Vivo. Eu acho que não poderia ter começado de forma melhor. Então, muito obrigada pelos poemas. Muito obrigada pelas respostas. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito também. E é isso. É, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês também.
Bom, para quem quiser acompanhar Gabi e Rômulo pelas redes sociais, o Instagram de Gabi é @JupiterNegro e de Rômulo é Fran Rômulo Silva. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio.